11. Autoconsciência. A técnica da conquista. Nossa conversa continuou. Kahan, vocês viajam à velocidade da luz? Perguntei em seguida.
Não.
Foi a sua resposta. Muito animada, comecei a relatar para Kahan que já estava saindo da matéria. Quando Zir traduziu minhas palavras, ele olhou-me dizendo...
Já? Então conte-me. O que aconteceu durante suas saídas da matéria?
Contei-lhe que eu me deitava após ter feito o exercício respiratório das glândulas e começava a fazer os números do 10 ao 0 como ele havia me ensinado. Disse-lhe que, no entanto, nos últimos meses, não era necessário fazer os números até o final, pois já estava fora do meu corpo vendo e ouvindo coisas antes de terminar a série de números. Disse-lhe também que eu tinha visto muitas coisas bonitas como discos voadores, pessoas de outros planetas, lugares e cenas fantásticas. Contei-lhe ter visto também muitas coisas que me davam medo diante das quais eu voltava para a matéria com medo até de abrir os olhos. Kahan perguntou-me como eu me sentia com relação ao corpo neste momento. Se mesmo estando em outro ambiente, eu percebia caso alguém se aproximasse da minha matéria, caso alguém batesse na porta de minha casa, se eu ouvia. Eu disse que ouvia tudo, não só ouvia, sentia também. E o que mais atrapalhavam eram as coceirinhas, que às vezes eu sentia no corpo, porque elas me tiravam da concentração e do relaxamento para coçar. Quando Zir traduziu o comentário que Kahan fez dessas minhas experiências, fiquei decepcionada, pois ele estava dizendo que eu não tinha saído nenhuma vez da matéria. Ele explicou que o que tinha acontecido comigo era a liberação das imagens retidas no meu subconsciente. Neste momento, eu, ainda muito decepcionada, disse a ele: Ah, Kahan, eu sinto muito. O meu companheiro está certo, eu não tenho espírito, não. Devo ser somente matéria. Quando meu companheiro ouviu o que Kahan me dizia e percebeu a minha decepção, riu vitorioso, pois ele havia me proibido até de falar nesses exercícios, usando o seguinte argumento.
Se este exercício fosse uma coisa realmente boa para nós, Kahan os teria ensinado a mim, que sou um homem e que sempre estudou as coisas de Deus. Um homem que tem uma certa cultura. E não a uma simples mulher que não tem conhecimento de nada, que não tem o curso primário. E depois, por que Kahan iria dar este conhecimento, se é que ele realmente existe, na mão de um ser inferior?
E usando capítulos e versículos bíblicos, ele tentava me provar que eu, como mulher, era inferior a ele, homem escolhido por Deus para imperar sobre tudo o que aqui existe. Mas eu sempre fui muito teimosa e fazia os exercícios escondida, muitas vezes, no banheiro ou quando ele não estava em casa. Mas logo o sorriso de meu companheiro foi se apagando porque Kahan disse que ia me ensinar a fazer os exercícios. Zir pediu-me que caminhasse para a frente do carro. Kahan ficou de frente para mim e me acompanhou no trabalho respiratório. Corrigiu minha postura, posição dos braços e das mãos, a inclinação da cabeça para trás, o tempo de retenção de ar nos pulmões e como liberá-lo. Notei grande diferença entre o exercício, tal como eu vinha fazendo, e a maneira como estava fazendo no momento. Essa diferença era física. Meu corpo todo se aqueceu, minhas mãos ficaram pesadas e formigando. Perguntei o porquê destas reações. Kahan disse que o aquecimento do corpo era devido à limpeza dos pulmões. Explicou que esta limpeza melhorava e oxigenava melhor a matéria e que esta oxigenação melhorava também a nossa circulação, aumentando a energização do nosso corpo. Quanto ao peso nas mãos, era devido à pressão do sangue. O formigamento era provocado pela abertura das entradas de energia, que normalmente são bloqueadas nas mãos. Depois passamos a fazer o trabalho do desenvolvimento das glândulas. Kahan esticou o braço e pediu que eu fizesse o mesmo. Depois pediu para que eu olhasse para a ponta do dedo indicador e vagarosamente levasse o dedo até tocar o centro da minha testa. Com o dedo apoiado na testa, eu deveria fazer então um movimento giratório para que a energia acumulada na minha mão pudesse ser aproveitada pelas minhas glândulas. Depois, eu deveria desfazer esse movimento na mesma velocidade e só desviar os olhos da ponta do dedo quando esse trabalho estivesse completo. Kahan pediu que eu repetisse esse mesmo processo 7 vezes. Mover o dedo até a testa, tocar a testa, massagear e voltar lentamente o dedo até esticar completamente o braço, sem desviar o olhar. Em seguida, Kahan pediu para que eu fechasse os olhos e os movimentasse da mesma maneira anterior, que convergindo-os em direção ao centro da testa, segurasse-os nessa posição por 5 segundos e depois os soltasse voltando à posição normal. Este trabalho também deveria ser feito 7 vezes e, ao fazer este último movimento, eu já devia estar deitada com a barriga para cima. As palmas das mãos também deveriam estar viradas para cima. Kahan esclareceu que eu saberia se estava fazendo corretamente esse exercício quando percebesse um clarão interior e que esta luminosidade interior era a descarga energética que promovia o contato de uma glândula com outra.
Agora, vamos fazer o trabalho mais importante, a ativação de áreas inativas do cérebro.
Disse-me. Ele pediu-me que fechasse os olhos e mantivesse-os assim. Em seguida, mandou que eu observasse a tela escura que se formava logo à minha frente e explicou-me que, embora tenhamos a sensação de que ela está à nossa frente, ela não está, porque ela se forma da mesma maneira que se formam as imagens que vemos quando estamos com os olhos abertos, internamente. Pediu então para que eu fizesse o primeiro número da série nesta tela, o número 10. Como este número é composto de 2 algarismos, eu teria que dividi-lo, colocando o número 1 do meu lado esquerdo e o número 0 do meu lado direito.